Amém.
Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Nós vimos ontem falando sobre o ministério, né? Hoje é o ministério do Espírito e não da letra. O ministério da letra, que diferença que tem, Lucilda? O ministério da letra para o ministério do Espírito. Você tem uma ideia? O Arthur, será que tem? Hã? Diferença entre o ministério da letra e o ministério do Espírito? Sabe a diferença? Fernanda melhorou, Fernanda? Tá boazinha? Quem sabe explicar para nós? Checa. Porque hoje nós tivemos o ministério da letra, hoje a gente tem o ministério do Espírito, né? Quem sabe explicar? Mais ou menos. É, então vamos ver.
Falar o que eu entendi, que a diferença entre o ministério da letra para o ministério do Espírito é igual você falou ontem, onde eu estou, onde eu estiver, o Espírito vai estar em mim, me corrigindo, né? Em cada pensamento, em cada ato meu. Porque, tipo assim, se eu não levar a Bíblia, quando eu entender o ministério do Espírito, eu não preciso estar lá consultando a Bíblia para saber se eu posso ou não. O Espírito vai estar em mim e ele me corrige automático. Assim, eu estou falando assim porque eu já vejo isso acontecer comigo e eu tenho certeza que acontece também com os irmãos. É claro que, tipo assim, a letra, ela foi importante? Foi, porque levou a gente a ter conhecimento. Mas o que é tremendo, assim, da gente ver, é que o Espírito está na gente. Porque ele vai corrigindo a gente. À medida que a gente vai tomando decisões, a gente tem aquela certeza que ele está em mim.
Você anda... O ministério do Espírito é que, como a Lucila está falando ali, você anda pelo Espírito, né? A letra, ela, você não carrega a letra, Vamos dizer que você está lá tomando banho. A Bíblia está lá no quarto. Você está jogando futebol. O que você leva lá para dentro do campo? Pois é. Você leva lá para dentro do campo a letra? Né? Você vai fazer um negócio. Leva o dinheiro, leva o contrato, você leva o espírito, aliás, a letra você não leva. E foi isso que Jesus viu. Isso foi isso que Jesus viu. Que você olha a letra lá, mas aí quando você vem para casa, né, na sinagoga eles olhavam as leis, as coisas direitinho. Mas quando, na hora de agir, na hora de proceder, não procedia de acordo com a lei. Por quê? Porque a carne, ela é fraca, a carne, ela não é capaz. Então, na hora de agir, de proceder, você não procedia de acordo com a lei. Entendeu, Eros? Então, essa é a diferença. O ministério da letra e o ministério do Espírito. O ministério da letra não foi capaz de aperfeiçoar ninguém. Por essa causa. Na hora, a pessoa até concordava com a letra. Concordava com a lei. Isaías, ele ia ler, concordava com o profeta. Mas na hora de fazer, a carne não era capaz. Então, a carne, sendo fraca, ele não fazia de acordo com a lei. Então, não resolveu. Ou se resolveu, não resolveu. Da forma como deveria. O ministério do Espírito. Né? O ministério do Espírito. Quem pode explicar para mim? O ministério do Espírito. Eu tomo conhecimento da letra, quanto mais eu conhecer a letra, quanto mais eu estudar, pesquisar a letra, mais eu vou dar ao Espírito alimento, subsídio para ele agir. Bom, mas eu deixei a Bíblia aqui e fui para lá fazer, jogar futebol. A letra ficou lá. Aí o Espírito vai comigo. O Espírito da letra vai comigo. E ele então, quando eu chegar lá, quando eu começar, entendeu? Xingar e começar a fazer grosseria, etc. Às vezes, naquele calor ali do porque ali é uma coisa maligna. Você pode ir? Pode, mas é maligno. No calor ali do futebol, da coisa, você Não lembra, não. A hora que você vai sair, está saindo, esfriou, né, tomou banho, etc., você fala, mas né, que sujeira que eu fiz. Né, aí você, o Espírito começa a fazer você lembrar. O Espírito começa a fazer você lembrar. Você não quer jogar futebol? Vai de novo. Entendeu? Você está sujeito a fazer coisa pior. Mas você não quer? Vai de novo. E aí começa então a luta. Né? Não vou mais. Não vou mais. Mas nunca vou jogar futebol. Porque, sabe, eu não tenho paciência. Eu não suporto isso. Eu não vou mais de jeito nenhum. Isso foi na segunda-feira. Aí terça, quarta, quinta, sexta, aí, né, o mensageiro de Satanás já liga. E aí, fulano? Ah, peladinha, domingo de manhã. Não, domingo eu tenho reunião. Não, mas eu não sei o que, tal, etc. É, eu acho que vai, vamos ver. E aí a tentação, o espírito começa a agir, começa ali a luta. Não, mas aí eu acho que eu vou. Aí se eu vou, e dessa vez eu, vai ser diferente, tal, etc. E ele vai. E aí fica essa luta. Ou você arruma um jeito, cria alguma força para você jogar o seu futebol e deixar o caboclo bater, né, deixar o juiz pulsar você, fazer tudo direitinho, do jeito que quiser, ou você não vai jogar bola mais. É uma decisão sua. É uma decisão sua. Andar pelo Espírito é uma decisão sua. É você que julga, é você que toma as decisões. É assim que é. A lei era para dar a decisão para você. A lei era para mostrar para você. Não adianta você jogar futebol, você não vai dar conta. Está escrito aqui. Não adianta jogar futebol, porque você não tem, né, não tem condição. Porque aquilo lá é maligno. A lei fala assim. O Espírito, ele dá toda a liberdade para você. Se você quiser fazer, casar com 10 anos, ele vai impedir você casar com 10 anos? Vai impedir? Não. Se você quiser casar com 80, ele também não vai impedir você de casar com 80. Amém? Deu para entender? Tudo eu posso. Então, aquela coisa de ficar querendo andar pela fé e pela lei, aí vira uma confusão muito grande. Você nem anda pela fé, nem anda pela lei. Não anda pelo Espírito, nem anda pela lei. Né? Se for andar pela lei, você precisa conhecer a lei. Para andar pela lei, você precisa, no mínimo, conhecer a lei. Você tem que estudar a lei, ué, você andar pela lei. Mas você não tem tempo nem de fazer um Pai Nosso. Vai ter tempo de estudar a lei? Né? Aí andar, não, eu não vou andar pela lei, não, porque é difícil demais. Então eu vou andar pelo Espírito, vou andar pela fé. Eu vou andar, que o pessoal chama de andar pela fé, né? Então eu vou andar pela fé. É andar pelo Espírito. Mas aí você se torna, você se torna responsável pelos seus atos. Você pode fazer tudo. A hora que você quiser, do jeito que você quiser, você pode fazer tudo, 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 sem condenação. Não há condenação para quem anda pela fé. Amém? Só tem as consequências. Aí as consequências não tem jeito. Se eu puder dessa, né? Amém? Se amarrou a égua aqui. Alguém impediu vocês de amarrar a égua, né? Alguém falou para você que a lei estava escrito que não podia amarrar a égua aqui. Não tinha nada. Mas você, não, tem, eu acho que tem, ponto, né, eu tudo posso naquilo que me fortalece, e amarrei a égua aqui. Aí passa o tempo, e a égua começa a dar trabalho. Já bagunçou tudo. Mas não foi você que amarrou a égua aí? O que é mais fácil, andar pela lei ou pelo Espírito? Pela lei? Pela lei? Não, claro que é pelo Espírito. Claro que é pelo Espírito. É só você ser um pouco mais prudente, ser um pouco mais inteligente. É só você ter um pouco mais de sabedoria. E você perceber que não chega de fazer isso, chega de fazer isso. Então, você começa a pedir a Deus, né? Quanto mais as virtudes do Espírito, eu começo a buscar as virtudes do Espírito. Eu vou precisar de sabedoria, eu estou andando pela fé. Eu estou andando pelo Espírito. Eu preciso de quê? Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Eu vou atrás. Amém? Eu preciso muito. Porque eu fui fazer isso assim, faltou sabedoria. Eu vi que faltou sabedoria. Eu fui fazer uma outra coisa, faltou paciência. Eu não tive paciência. Meti os pés pela mão, tá, mandei todo mundo. E pronto. Faltou? Paciência. Aí faltou uma série de coisas. Paciência, sabedoria, entendeu? Vergonha, tudo, faltou tudo. E você fez. Você não volta daquilo chateado? Você não volta daquilo aborrecido? Você não fica às vezes revoltado com você mesmo? Amém? Então, você vai lá e põe, escreve ali no papel, pra você não esquecer. Eu preciso de paciência. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de domínio próprio. Olha, se tem uma pessoa que não tem domínio próprio, sou eu. São as virtudes. Buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Quem vai decidir buscar de cima, buscar de baixo? Você que vai decidir. É. Isso aqui é andar pelo Espírito. Você é responsável por tudo que você faz. Amém? Onde é que entra Deus em tudo isso? Em tudo, né? Quem vai te dar sabedoria? Quem vai puxar a sua orelha? Quem vai te corrigir? Quem vai te dar força? Né? Quem vai abrir os seus olhos? Então você começa vendo a vida que você tem levado, vendo as coisas que você tem feito, vendo o sofrimento, a dificuldade que você tem enfrentado por causa do seu comportamento. Você começa, você está vendo. Você está vendo que a vaca está indo? O brejo, cada dia que passa, afunda mais. Não é hora de você olhar para o céu? Não é hora de você invocar o Senhor? Pedir ajuda, socorro? Aí é onde entra Deus. Deus é o quê? Você achar, não, entregas minha vida para Deus e tal, e sai metendo os pés pela mão. Não é assim. Não é assim que anda pelo Espírito. É do jeito que nós falamos aqui agora. Aí você vai, Deus vai ser o seu conselheiro, Deus vai ser o seu ajudador, Deus vai ser o seu juiz. Julga, Senhor. Se você tiver certo, Ele vai te dar razão. Se você não tiver certo, Ele não vai te dar razão. Não adianta. Mas se você tiver certo, Ele vai te dar razão. Né? E assim mesmo é do jeito dele. Vai te dar razão, mas vai dizer para você o que você deve fazer. Você tem razão, mas não é melhor você agir dessa forma? Pronto. Deus corrige, Deus ensina, Deus dá força, Deus perdoa, Deus faz tudo para nós. Tudo que você precisar, Deus faz. Então foi uma lição. Amanhã tem outra, amanhã tem outra, amanhã tem outra. E de lição em lição, de experiência em experiência, nós vamos crescendo, sendo ensinados, aperfeiçoados, uma coisa que a letra não fazia. Entendeu? Mas o Espírito faz. A única maneira é assim. Então, quando você vê uma pessoa que não fica ali no rolo, ali que, né, que não caminha, que não cresce, né, que não, a gente costuma falar, não cria juízo, né, uma pessoa que fica amassando barro ali todo tempo, é uma pessoa que não busca Deus, que não dá ouvido para Deus, que é recalcitrante, que tem muita justiça própria, não aceita correção de Deus. Aí então ele fica ali, patinando. Não cresce. Porque o que faz a gente crescer é o aprendizado. O que faz a gente crescer é o que eu aprendi hoje, é que vai servir para mim amanhã. Amém, gente? Em todo sentido, em todos os sentidos, Deus faz com que você cresça em todos os sentidos. Como filho, como pai, como marido, como esposa, como patrão, funcionário. Deus faz você, torna você uma pessoa, né, que relaciona bem com todo mundo, que vive bem com todo mundo, que tem paz. Por quê? Porque você anda com Deus. Amém? É assim. Então não depende de você? Por isso que está escrito assim: quem crê será salvo. A pessoa vai ser salva sem crer? Então depende da sua fé. A sua fé é que vai te ajudar. É a sua, você precisa da sua fé. Amém. É assim, é assim. Efésios capítulo 4. Versículo 10. Efésios capítulo 4, versículo 10.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
Repete.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas.
Então, ele está lá, acima de tudo. À toa? Não. Ele está trabalhando? Está. Lá tem um outro lugar que fala que ele importa que ele reine até que tenha colocado tudo no seu devido lugar. Na verdade, Deus não está alheio ao que está acontecendo na terra, ao comportamento do homem. Deus não está. Muito pelo contrário, ele está agindo, observando tudo, fazendo tudo. Aquele que desceu é o mesmo que subiu para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores. Então são pessoas servos, pessoas que estão. Se você vê que esse tipo de gente aqui hoje é uma, são pessoas, são, o mundo, de um modo geral, carece de pessoas desse tipo aqui, concorda? Porque aqueles que deveriam fazer esse trabalho não faz. E às vezes aqueles que poderiam fazer esse trabalho, é, O menino falou que não quer. Não é, às vezes não é tanto porque não quer. Mas os cuidados do mundo, as coisas do mundo, né, como Jesus falou, não pode ser meu discípulo. Se casou, já dividiu. Você já tem que cuidar das coisas da casa. Já é muito tempo que toma. Aí, como se não bastava, você arrumou uma empresa, entrou de sociedade, e assim vai indo. Quer dizer, você, qual o tempo que sobra? Porque qual a finalidade dos apóstolos? Qual a finalidade dos profetas? Não é cuidar do rebanho? Ensinar o rebanho? É, cuidar da saúde do rebanho? Visitar os doentes? E atrás. Então, não tem gente para isso, não tem gente para isso. Ou tem? Não é verdade? Mas a vontade de Deus, querendo o aperfeiçoamento dos santos, tá, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Porque o que faz com que a igreja, de um modo geral, tenha muitos problemas, igreja que eu falo é o Erickson, é a Lucilda, sou eu. Você pode ter certeza que o Erickson e a Lucilda não têm a mesma fé, não têm o mesmo entendimento. Então, que se tivesse todo mundo empurrando na mesma direção, ou todo mundo puxando para o mesmo lado, mas não, dois, três já tem diferença de um para o outro, não tem, Sérgio? Tem, o marido e mulher tem diferença. Um puxa para cá, outro puxa para lá, porque um tem uma fé, não, eu creio assim. O outro tem a outra fé. Eu creio desse jeito. Eu não creio assim. Eu creio assim. E isso, Ramiro, é prejuízo para a igreja. Né? Então, é hora que você vai precisar de agir, de tomar uma decisão. Você vai tomar a decisão de que jeito? Conforme a sua fé. Então o Erickson vai tomar a decisão conforme a fé dele, e a Lucilda conforme a fé dela. Qual dos dois vai acertar? Né? Mas o ideal seria que os dois acertassem, né? Para a saúde da igreja, o bem da igreja. Porque as consequências, elas são inevitáveis. Tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que o homem semeia, ele colhe. A lei diz isso. E quem anda pelo Espírito, cumpre a lei. Então Jesus falou, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. Quem anda pela fé em Deus, cumpre a lei, porque a lei é de Deus. Amém? Mas a vontade de Deus é exatamente que cada um faça tudo de acordo com a lei. Não é? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao conhecimento do Filho de Deus. Você chegar ao conhecimento do Filho de Deus. O Filho de Deus. O conhecimento de Jesus. Não foi que levou Jesus à ressurreição? Não foi o conhecimento dele? A maneira dele entender, o jeito dele fazer, não foi que levou ele à ressurreição? A vencer a morte? O que que Deus quer para você? Que você adquira o mesmo conhecimento. Porque é isso que vai permitir a você entrar no reino de Deus. O reino de Deus está lá esperando. Os filhos de Deus. Então é isso. Quem quer perguntar? Nada? Não cabe nenhuma perguntinha aí? Você poderia perguntar, por exemplo, assim: todo mundo vai ser esse conhecimento? Aí normalmente a pessoa mais humilde, mais simples, que às vezes não sabe nem ler. Ela fala, como que eu vou adquirir esse conhecimento? Ela poderia, vocês poderiam perguntar isso, não poderiam? Uma pessoa simples, humilde, que não sabe ler, que não... Fala, como que eu vou adquirir o conhecimento do Filho de Deus? Agora você não pergunta e depois você quer saber, né? Né? Por isso é que tem, então, o apóstolo, profeta, o mestre. Porque você pode, mas você ouviu, você viu, você sentiu. Às vezes, a quem muito se dá, muito exigirá. Então Deus vai exigir muito pouco daquele que... Você pode muito bem dizer para Deus: Senhor, eu não enxergo, não estou enxergando, eu não sei ler. Você pode, né? Eu gostaria tanto de saber ler, mas não fale isso não, porque depois quando você souber ler, você não... Você vai mexer com outras coisas. Eu gostaria tanto de ter saúde. Não fala isso não, porque ao que você tiver saúde, você vai aplicar a sua saúde em toda coisa. Então, gente, Deus é justo. Não se preocupa com isso não. Ele vai exigir de você o que você realmente pode oferecer, que você pode entender, você é capaz na medida que ele te deu. Mas você sabe, você mesmo às vezes cresce muito mais uma pessoa assim do que o outro que tem tudo para crescer e não cresce. Está perguntando aqui.
Por exemplo, eu dou o exemplo lá da casa da minha mãe, né? Ela não tem leitura, não conhece nada. Às vezes um pouco que eu der para ela, você conhecer, sei lá, 3%, 2%, e ela ficar com aquilo, será que é o suficiente para colocar ela no reino dos céus?
É. O ladrão estava lá na cruz. Um ato, Deus justificou aquela pessoa por causa de um ato de justiça dele. Ele, amém? Que na verdade quem vai julgar, colocar lá dentro ou tirar, não somos nós. Porque às vezes você imagina assim, mas eu tenho dificuldade. Mas você, Deus vai exigir de você só aquilo que você é capaz, de acordo com o que você tem. Deus não é injusto para cobrar de você uma coisa que você não pode fazer. Amém? A pessoa pode não ter nada, mas ele tem. O que aconteceu, por exemplo, com a minha sogra foi uma coisa assim, fora de série. Fantástica. Eu passei a vida inteira falando para minha sogra, e ela nunca. Ela aceitava do jeito dela ali. Pedia para mim fazer as orações, aquela coisa ali e tal, etc. Mas marrada ali na passava quase o dia inteiro assistindo missa, né? daquela TV. Mas quando ela foi para a UTI, e quando ela foi lá para a UTI, que, amarrada lá, aquele sofrimento lascado, né? E a gente falava para ela, lá na beira da cama, da Dona Maria. E aí, ela não recebe a visita do anjo. Aí ela fala, ela não estava nem mexendo. E aí ela falou, ela conversou, ali estava a Dilce, a Milce e eu. A Dilce então perguntou, ela falou, eu vi, ela fala que viu o anjo. Aí a Dilce perguntou, que jeito que ele é, para poder ter certeza que ela é. Que jeito que ele é, mãe? Aí ela fala que jeito que ele era, o anjo. E o anjo não levou para ela o pão, né? O pão não partiu o pão com ela lá. Então foi assim uma coisa fantástica. O Eldar também, quando o Eldar estava lá, a situação do Eldar era crítica. Para parte crítica um pouco, não era, Dalton? Mas Deus justo, Deus misericordioso, Deus é Deus que faz. Agora, se a pessoa recebe a visita de Deus, sou eu que vou dizer que ela não pode? Então, amém, meu filho? Então vai falando, vai insistindo, e deixa a salvação por conta de quem pode salvar. A obrigação nossa é fazer o papel ali do apóstolo, do profeta, do mestre, do evangelista. Não é julgar, não é condenar, não é maltratar, não. É alimentar, é incentivar, é estar sempre mostrando para a pessoa que é possível. E pronto. E Deus, Deus é que vai julgar, Deus é que vai dizer. Não acontece um igual ao outro. É, não é assim, porque um foi desse jeito, o outro vai ser daquele. E eu não sei se foi até a Suzana que teve a visão lá na hora. Os bichos ficam ali na UTI, aqueles. Eles ficam ali, esperando. Pra. Amém? Mas deixando aquilo para lá, vamos ver nessa UTI aqui. Nessa unidade intensiva, de tratamento, amém? Vamos ver aqui entre nós, o que, que nós precisamos fazer? É isso que é, andar pelo Espírito. É assim que é andar pelo Espírito. Julga você mesmo. Se você pode fazer mais, você vai fazer mais. Se você pode fazer melhor, faça melhor. Julga você mesmo. Você pode até se imaginar, falando, não, eu tenho saúde, eu sei ler, eu sou inteligente. Eu tenho tempo. Será que eu posso ser mais útil a Deus? Será que eu posso, né, de repente, brilhar, juntar um pouco mais de azeite na minha vasilha e fazer com que a minha luz brilhe um pouco mais? Se você acha que você pode. Amém? Quantas horas? Quanto? 11. Deu para entender, Sus? Amém. Aqui nós vamos já chegando ao fim, mas. Depois a gente, na noite, continua mais. Mas vamos ler mais uns dois versículos aí. Versículo 14.
Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Não é isso que eu falei? Não foi isso que eu falei? Não foi isso que eu falei? Foi, Oswaldo? Aproveitando a ajuda dos apóstolos. Tem um punhado de apóstolos aí que vocês não devem escutar, não. Mas aproveitando a ajuda dos verdadeiros homens de Deus, que deve ter entre nós. Ou você mesmo. Aonde você estiver, Senhor, eis-me aqui. Se eu puder, se o Senhor me achar, me julgar digno, eu quero ser. aqui onde eu estou, aqui onde eu vivo. Eu tenho certeza que muitos por ali poderão ser mandados, enviados até você, como Deus fazia lá nos dias dos apóstolos ali, ó, vai lá porque ele vai falar para você o que, que você tem que fazer. Mas Deus também sabe que se ele for mandar lá e você não tiver nada para poder, ele não vai mandar. Ele vai mandar onde você, aquela pessoa realmente. Então, tem o Bruno lá em Séries, o Rafael lá em Brasília. Se tiver uma luz brilhando ali, Deus fala assim, aonde tiver a carniça, vai juntar o... Se a luz está acesa ali, os bichinhos vão para o lado da luz. O certo é que todos nós tínhamos que produzir fruto, ser útil. Vocês concordam? Para que não sejamos mais meninos. Então, o que nós acabamos de falar. Tem um crescimento, tem uma possibilidade de você melhorar, tem uma possibilidade de você crescer, de você aprender mais. Para o seu próprio bem, porque chega na hora ali da decisão, a decisão vai ser sua. Do qual, versículo 16, todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas. O que que significa? Você é uma das peças. Você é uma das peças do corpo. Todo o corpo bem ajustado. Todos nós, entendendo dessa forma, quisermos ajudar Deus, trabalhar para Deus, servir a Deus, nós vamos fazer com que todo o corpo, de repente entrar uma pessoa, aquela pessoa ser incluída. Se ela apareceu, ela está ligada ao Erickson, está ligada ao Estevão, está ligada, sentou primeiro do seu lado. Às vezes não é coincidência. Ligou, foi para você. Você olhou, foi no rosto dela. Porque às vezes a pessoa vai para lá, ela passa para o outro. Não, ali é para você, presente de Deus. É. Para te ocupar, para poder. Porque você vai crescer. Você vai dar e vai receber. Deus dá semente ao que semeia, Deus dá ao que dá. Amém? Ali, a coisa acontecendo, está acontecendo lá perto de você, diante dos seus olhos. A coisa está acontecendo ali e você... Não passa para os outros, não. Você pode ter certeza que aquilo é para você mesmo. Amém? Você tem uma árvore. Você tem uma árvore. Né? Você tem uma árvore, ao contrário, né? Aí a árvore tem um galho. Desse galho sai outro galho. E ele, daqui tem uma folha, outra folha, outra folha, né? Dá para observar, né? Esse galho aqui recebeu desse galho, do tronco. O galho principal recebeu do tronco. Mas tem um galho secundário aqui, ó. Tem um outro aqui, ó. Aí daquele outro ali tem um outro raminho aqui, ó. Agora, eu vou pegar um desse raminho aqui e falar para ele, não, peraí. Aí eu dou a volta aqui e levo ele para cá. Aí ele volta para cá porque ele não. Hã? É. Então, se você nasceu aqui e nasceu perto. Você nasceu aqui, mano. Então é ali, também, é ali. É ali que você vai, Senhor, tal, etc. Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Dirijo o meu coração. Amém? É, fugir não é o ideal. Sair para o outro lado não é o ideal. Vamos fazer ali mesmo, daquele jeito mesmo. Amém? Amém. Deus falou conosco? Hã? Então, vocês vão aprendendo a diferença do ministério, da letra, da lei, da letra e do Espírito. Você não precisa carregar a letra. Você tem o Espírito da letra. Você não precisa carregar a letra, pregar. Você tem o Espírito da letra. Amém? Cada vez que você lê um salmo, Jó, você adquire o espírito daquela letra. E na hora o Espírito Santo faz você lembrar. Na hora o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Não? Exatamente, vai melhorando a sua consciência, vai melhorando o seu, sua visão, seu pensamento, né? E com isso, vocês concordam que vai diminuir muito os pecados? Porque na hora de fazer o pecar, na hora de fazer o mal, você vai ser iluminada, chamado a atenção, você vai ser ali, naquele momento, para não, ou para fazer, ou para não fazer. Amém? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, cada dia mais nós podemos entender melhor que ser guiado pelo Espírito, que ser dirigido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo, é a nossa salvação, é a nossa esperança. Só o Senhor realmente pode estar com cada um em todo tempo e lugar. Só Deus pode nos acompanhar em todos os momentos, todos os instantes. Mostrando o lugar onde nós devemos pisar, mostrando como nós devemos proceder, como nós devemos agir. Por isso, Senhor, nós nos curvamos diante do Senhor, conscientes de que realmente só Deus pode salvar o pecador, só Deus pode ensinar o caminho ao pecador, e nós o somos, e nós precisamos, carecemos de ti, do teu ensinamento, carecemos da tua direção, tua graça. Livra-nos do mal, que o nosso dia seja um dia abençoado, que o nosso dia, os nossos atos, as palavras da nossa boca, tudo sejam gratos ao Senhor. Perdoa, Senhor Deus, nossos pecados. Não leva em conta a nossa iniquidade. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus, e em ó Deus, o
E viver o mesmo desespero e ficar para trás.